casa, você saberia o que acontece quando fundimos Catum com Cartoon?
Não se vê isso todo dia.
Simples, o Catum, um podcast sobre animação que tenta unir tudo o que há de melhor. É, e também o pior, da animação ocidental e oriental, sem perder a piada e a data de publicação. Então, sintonize nosso feed e escute mais um podcast do Catum.
Mais um podcast do Catum Plus. E finalmente eu trouxe a Doniran Barbosa a este podcast, como há muito foi pedido pelo querido Valente.
Ó, mentira que eu nem pedi tanto assim.
Mas estamos de volta aqui, sem chefinho, o resto da equipe tá aqui, ou seja, todos aqui fazendo um motim, como sempre, né?
É, ó, já vou deixar aqui, o Crave é um filho da puta.
Olha só, já começou com ofensa.
Cara, ele marcou e sumiu.
É verdade, foi ele que marcou, ele que mandou a mensagem inicial. Você vê que cuzão, né?
Vocês estão vendo como o trabalho aqui é escravo, né? O cara marca, não vem, tá achando que isso aqui...
A gente já sabe que ele já tá desacordado em algum bobs da vida, né?
É, isso é óbvio que tá acontecendo, né? Não, porque o Crave é assim, ele marca, de repente ele dorme. Sabe o que é engraçado? 4:30 da manhã ele acorda pra ver Mundial de League of Legends.
É verdade.
Né?
Não, só tem uma coisa de positivo, é que daqui a pouco ele vai vir contar a história dele de como ele acordou com o milkshake na cara.
Essa única parte positiva é as histórias de vergonha dele, que a gente tem pra compartilhar, né?
Inclusive, se vocês acharam, depois de ter ouvido esse podcast, aí algum cara essas semanas aí dormindo em algum McDonald's, algum Bob's aí, vocês já sabem quem é.
Se tiver alguém com a cara afundada em suco de cranberry, esse é Fábio Faria.
Ou de Pink Lemonade.
É, porque eu vi, o cara virou fresco, né? Eu escutei aquele plus e falo, nossa, que ponto chegamos.
O cara fica tomando esse suco de merda aí, agora não tem sustância pra ficar acordado.
Eu queria só falar de uma coisa, assim. É, eu que não tenho esse conhecimento da cultura de Playboy, que porra é suco de cranberry? Isso é assim, sacanagem.
Ah, cranberry é tipo um suco com a fruta americana endeusada aí sem motivo nenhum.
É tipo uma cerejinha, mano, mas não é nada demais.
Não é nada demais.
Pra caralho.
É só uma fruta cara pra caralho, só.
Exato.
Assim, é, tipo é coisa de cuzão mesmo, é coisa de cuzão.
É pink blueberry. É tipo, ele chamou alguma coisa berry... Entendeu? E aí é, tipo, a galera paga R$12 no suco.
Que doença, bicho.
Sim, mó doença, mano. Mas o que a gente pode fazer?
Ah, aí você pode estudar doença, a gente tem um cara que faz isso. Essa merda no podcast.
O Crive já pode virar o assunto da sua próxima tese, que é a doença Playboy. E como ela se espalha pela nossa sociedade.
É a doença do condomínio.
Exato.
Não me livre, vai com essa merda contagiosa.
Peraí, então é a doença Rodrigo Caio, pelo que eu tô entendendo?
A doença... A Paulo Henrique Ganso.
Paulo Henrique Gansice.
É.
Não, Paulo Henrique Gansice é conhecido como narcolepsia.
Narcolepsia. Essa é boa. Mas é isso. Então, seguindo aqui, queria lembrar vocês, para aqueles que estão acompanhando aí, viram que a página do Catum até sofreu uma diferença. Na verdade, existe até um site novo em produção aí, mas não quero... deixar aí, mas já fizemos uma alteração ali na nossa equipe. Você vai ver que tem ali na página inicial mesmo, na home, tem uma barrinha ali e você consegue ver parceiros. E o Animistic já foi citado, mas nós temos um parceiro aí também, que é o NSV Mundo Geek, que é outro site aí que também fala de anime, mas também fala de muito mais, né? Fala bastante sobre cultura japonesa, né? Cidades do Japão e outras coisas, curiosidades muito interessantes. Eles falam bastante coisa. Na verdade, né? E vale bastante a pena, eles estão aí apoiando a gente também, ajudando, a gente está contribuindo aí com conteúdo, trazendo conteúdo de uns de cá para lá, só para fortalecer aí a mídia mesmo com a galera que também faz um conteúdo bacana. Então não esquece de acompanhar também a galera do Animistic e do NSV. Os links todos estão na descrição e na nossa página de parceiros. Dando sequência a isso também, nós tivemos nessa semana, nossa, o Catum, nossa, foi produção demais, teve dois posts.
Hoje, essa semana o chicote do chefinho estralou.
Nossa, estralou demais, ele nem apareceu e nem falou nada, mas...
Teve dois posts.
Exato. O primeiro post era o prometido 5 motivos para assistir Boruto, feitos pela minha pessoa... Que eu acho humildemente que tá meio bosta, porque fui eu que escrevi, mas tá lá.
Como todo artista pedante, né, Lucas?
Eu já achei que tá uma bosta assim que eu fiz.
Exatamente. Porém, tem ótimos gifs, né, Erumar?
Porra, muito bom aquele gif do Sasuke dando uma banda no moleque, cara. Que vacilão.
tinha que ter trocado.
O moleque sai quicando no chão de uma maneira absurda, cara.
Mano, ele quica igual o Neymar, né?
Esse gif já seria um bom motivo pra você assistir.
É verdade. Mano, tinha que trocar aquela imagem do leitinho pra ser aquela que o Naruto tá segurando na escola, né? Essa é boa, mano. Mas então, fiz meu post lá, eu expliquei bastante, escrevi bastante pra tentar explicar bem pra galera por que eu acho que Naruto é válido pra assistir.
Boruto.
O Boruto. Eu falei de Naruto também, das qualidades de Naruto, mas... de Boruto principalmente, então... Vejam lá... Tipo, se vocês estão em dúvida sobre assistir ou não Boruto, talvez esclareça isso pra vocês. E teve também o post do Carlo de 5 motivos para assistir games, porque a gente só faz BuzzFeed mesmo.
Porque o que dá ideia... Não, mas a ideia é você... Nunca fazer algo original, você tem que copiar, né?
Exato, a gente copia até um dar certo.
Exatamente, e quando a gente conseguir sucesso, a gente continua copiando.
Exato, porque é exatamente o que o BuzzFeed faz e tá dando certo pra eles.
Eu devia fazer vários posts de La Casa de Papel.
Verdade, e do Mihawk, não sei.
E do Mihawk.
Mas post do Carlos é a mesma ideia dos outros 5 motivos, né? Que é... Sim. Né, Carlos? Seu post. Quer falar alguma coisa sobre ele?
Basicamente é apresentar essa história aí de comédia, que tem um tema um pouco diferente, né? Que todos os personagens são gamers, mas que não pega muito essa vibe, não. Mas como o Lucas falou, é basicamente apresentar um pouco do que é a história, assim, pra ver se a galera curte, quem não viu, né, na época da Season, assim, pegar pra ver, porque 12 episódios curtinhos, não vale a pena ver pra tirar umas boas risadas, assim, de umas coisas bem bizarras, cara.
Da hora. Fora isso, tivemos algum e-mail essa semana, Carlitos?
Então, nós tivemos um e-mail aqui do José Marcos, que incrivelmente ele mandou como assunto escrito delinquentes. Então eu fiquei bastante feliz quando recebi esse assunto.
Né? O cara chega chamando a gente de delinquente e você fica feliz.
Cara, então...
Concordo.
A minha dúvida era se ele realmente estava falando sobre o que ele falou. Ou se ele tava chamando sobre a gente sobre delinquente. De qualquer jeito, eu estava feliz.
Dos dois jeitos tá certo também.
Tá certo, entendeu? E aí ele, no corpo da mensagem, ele acabou mandando pra gente. Gente, tá ouvindo vocês aqui e alguém falou que curtia coisas de delinquente. Provavelmente esse alguém era o Eero Marques.
Fala aí, sou eu mesmo.
Né? E completando, e que não tinha mais histórias de delinquente, né? O Eero Marques vai comentar depois. Conheço um mangá que chama... Yankekan to Megane-chan. É mais uma comédia escolar, mas todo mundo do cast principal e o protagonista são delinquentes. Tá aí a recomendação. Falou. Valeu, José. Valeu pela recomendação. Pode falar, Eero.
Cara, eu já ouvi falar desse mangá. Eu tenho uma preguiça de pegar ele pra ler. É da mesma autora daquele... Como é? Eu esqueci o nome do mangá. É Yamada Kunto, Nananinho Majo.
Ah,
Majo.
Sei.
Vocês estão ligados? É a mesma?
É a mesma autora. E ela foi assistente do Hiromashima, o nosso herói.
O nosso herói Hiromashima.
Nosso herói Hiromashima. Não, mas ela é boa mangaka. Pelo menos um sorriso.
Ela
é
melhor que Hiromashima.
É legal pra caralho. É melhor que Hiromashima.
Ela desenha, já é melhor que Hiromashima.
Não, não é difícil ser melhor que Hiromashima.
Ela não pode isso, olha.
Eu até tenho curiosidade de pegar o Yakikun. Acho que eu vou pegar aí, graças à recomendação do nosso querido José Marcos. E a questão não é nem que não tem mais. Ultimamente, tipo, você vê uma queda de números de gente fazendo esse tipo de mangá atualmente no Japão. Até porque, como não, essa cultura de delinquência era mais forte nos anos 70, 80, lá, então não, você não vê mais tanta gente demandando esse tipo de série. Mas até recentemente acabou saindo um que eu até tenho curiosidade pra pegar pra ver, que é um Tokyo Revengers e tal. Mas ainda assim tem coisa pra caralho de coisa antiga pra você ver de delinquente. Eu mesmo tô com uma preguiça de pegar os mais de 30 volumes de Kyokara Orewa, entre essas coisas. Sim. Mas, tipo, pra quem tá, que é interessado pra ir mangá de delinquente, eu tô fazendo aqui um lobby aqui pro Catum, no Catum, pra gente lançar um cast sobre, porque foda pra caralho, é bom pra caralho.
É, a gente tem o marcado já pra gravação, né, de um que é semi-delinquente, né? Que são os delinquentes do esporte, que é o Rookies. Mas... fica aí, eu também gosto bastante, e é que nem o Eru falou, né? Se você pega esses mangás de delinquente, geralmente eles têm 30 volumes, tipo Blues, né? Blues tem sei lá quantos volumes, ele tem muito volume, então tem bastante história.
Tem Bebop High School, que tem 50, eu acho.
É, sempre tem um monte. Mas é isso. Obrigado a vocês, sempre mandando suas recomendações, seus pedidos, o que vocês gostariam que a gente falasse, e sempre que puder. A gente tá falando, a gente tá comentando. Então vamos embora pra pauta principal, que tenho certeza que vocês vão gostar. Darling, when that train roll up, you know, I come walking out, come walking out, when that train roll up, you know, I come walking out, come walking out. Então bora lá falar sobre o nosso tema principal. Nós aqui, muito perspicazes que somos, e também pessoas muito legais que também somos, né? Porque aqui só tem gente do bem, né?
Bem, de acordo com o Eron Marques, só tem meliante e...
Eu nunca falei a palavra. Não falei meliante, não. Eu falei mentiroso e caluniador.
É verdade.
Mas pode ser meliante também.
Se encaixa também.
Meliante se encaixa em tudo. Pra mim, todo mundo é meliante.
E todo mundo é meliante. Andou na rua, meliante. Exato. Ó... Vamos aproveitar aqui que o chefinho não está presente. Nós tínhamos uma ideia já, que era comentar, pra quem não viu lá o post das equipes, e os textos, por exemplo, o texto de apresentação do Carlos, né? Que é muito legal, né? Que vive uma vida cigana e tudo mais, né?
Ele trocou.
Um bandido. Pra quem não viu o post do um bandido, tá perdido já. Nossa.
Vou fazer uma promessa aqui. Se um dia o Catum for grande, tipo, eu não sei, não vou colocar números, mas se um dia for grande, a gente libera.
Ó, eu falo o seguinte, se tiver 20 comentários num podcast, pessoas diferentes, não 20 comentários com respostas, tá?
É.
20 pessoas diferentes comentando, a gente posta essa introdução.
Esse perfil do Carlos.
Esse perfil do Carlos.
Acho justo.
Bem, então a gente aproveitou que o chefinho não tava aqui, o famoso Crive, pra pegar o top 5 dele, e nós vamos aqui julgar o top 5 do querido chefinho, certo? Vamos começar por mangá ou anime?
Anime, né?
Anime.
Anime porque já tem discussão, no anime que eu tô vendo aqui, bem claro.
Vou começar de baixo pra cima, pra, né, terminar no top 1. O top 5 do chefinho é Durarara.
Clichê.
Clichê. Botou Durarara no top, porque é otário.
É porque otário é clichê, gosta de historinha aí diferentona, né, clichê?
Ó, eu vou falar o seguinte... Se você pegar a página da equipe, o primeiro sou eu, certo? E tem Durarara lá. Eu chuto que como dele tá depois, é porque ele copiou.
Pedante. Você, no caso, não ele.
Eu, pedante. Eu coloquei pedantismo. O craft por cópia. Clichê, como foi falado.
Então você acabou de afirmar que ele chupou pau teu.
Exato. É isso que eu tô afirmando aqui.
Tá bom.
Com todas as palavras. Erumar, o que, que você acha de Durará?
Eu acho pedante pra caralho, na moral, sério. Ah, não, tem história, tem episódio, cada um é narrado por um cara, bababá, aquela cena do celular.
Ô,
ah,
calma aí.
Quer ser diferente,
não? Não, não spoiler, cara, que eu tô vendo o bagulho agora. Não spoiler, que eu tô vendo o bagulho agora.
Ele não está spoilando até agora.
Não,
agora,
só tô falando, vai que ele solta.
Então spoiler sim, foda-se, tô falando.
Vou dar spoiler sim, cara.
Ah, é?
Esse pau morre.
Eu fiquei sabendo que acho que não tem principal, né?
Tem sim.
Pô, fudeu então.
Pô, fudeu então. Tem principal sim, mano. Bem, Durarará. Durarará tá ali, tá? Salve a guarda, tá? A galera acha Durarará realmente bom.
Tá? Não, eu não, tô falando sério, Durarará é bom, é do caralho.
Durarará é bom pra caralho. Tipo... É sacanagem porque ele tá zoando o Faparia, mas não dá pra falar mal de Durarará, não.
Meio não, difícil. Não dá. Tipo, Durarará é bom pra caralho mesmo.
É, foda, velho. Não, não, o Valente vai estar assistindo agora, né, Valente?
Tô assistindo. Eu assisti dois episódios. É, alguém pode me falar se o bagulho vai ficar girando em torno da motoqueira maluca?
Vai girar em torno de muita gente, meu amigo.
Caralho, Durarará é mesmo, sabe?
Basicamente, todo mundo que vai sendo apresentado vai girar em volta de tudo ali, cara.
Caralho, eu vou te falar uma coisa. Basicamente, se você quer que exista um personagem principal, o personagem principal é o bairro.
É.
Se você quer que exista.
Sim, já teve uma discussão na antiga banda há muito tempo e a gente definiu, assim, que... Se parar pra pensar mesmo, o grande protagonista dessa história é essa cidade. Tipo.
É, porque na verdade o plot de Durarará, basicamente falando, é que, entre aspas, é uma cidade e uma porrada de coisa acontece na cidade sem que você saiba, sem que você nem tenha noção, tá ligado? E aí ele vai mostrando diversas vidas, diversas linhas de pessoas, assim, que acontecem simultaneamente várias merdas que vão acontecendo que as pessoas não têm a menor noção, tá ligado?
Sim. É Ikebukuro, né?
Ikebukuro.
Isso, é um bairro de Tóquio.
É.
E essas porras se cruzam pra caralho.
Sim. Dá pra dizer que Durarará é sobre a perspectiva das diferentes pessoas de um mesmo ambiente, tá ligado? Então, é mais ou menos isso que você vai assistir. Tipo, várias pessoas que se cruzam, que estão no mesmo ambiente e a diferente perspectiva de cada um deles pra aquele universo. É, que é por isso que eu acho que ele consegue integrar tão bem o lúdico ao real, assim, dentro dessa concepção. O que... Torna Durarará muito foda. É, ele só começa a ter protagonista mesmo depois, no X2 e tal, que é onde vai voltar mais pro Mikado e tal, a história. Mas...
É, mesmo assim, algumas fases... São três temporadas, né, separadas do X2. Mesmo assim, algumas temporadas ainda dão uma queda, né, no que é o protagonista do Mikado e tal. Mas ele é o focal, né, vamos botar assim.
Sim, ele acaba sendo... Ele é que assim, ele é o motif pra todo o resto ali.
Isso.
Mas... As temporadas subsequentes, elas são tão boas quanto a primeira?
Não,
ou...
não, no anime.
Não, a primeira temporada é bem melhor.
No anime não, na história original dá pra se argumentar, mas acontece um problema com Durarará que o estúdio que fez o primeiro largou e aí foi outro, e aí eles não tinham nada do dinheiro pra fazer o...
É, como o Lucas explicou, ele, quando houve a transferência entre os estúdios, o primeiro estúdio que fez Durarará pela temporada, ele ficou com o dinheiro inteiro.
É, então eles ficaram com os direitos pra fazer a obra, mas sem nada do investimento de Durarará. Então, tipo, a qualidade da animação vai pro ralo, tá ligado? Esse tipo de coisa.
Vamos deixar essas falas assim pro cast da Durarará no futuro, que vai ter com certeza.
Inclusive, o opening de Durarará é muito porra.
Não, é sensacional. Isso aí é, puta, é fodido. É... Quarto colocado aqui...
É a treta.
Aí, que não tem treta. Pra mim existe
não tem treta, existem pessoas ausentes e presentes que estão erradas, não é treta.
Exatamente.
Não, cara, não é assim.
Oh, é, claro que é.
É, claro que é.
Então vamos deixar claro, quarto colocado, Code Geass.
Não, mano, não é.
Quem defende o Code Geass tá errado. Não, você tá errado, Carlos.
Pra mim Code Geass é tão ruim que se o Fábio Faria tivesse colocado Tenshimui eu acharia melhor.
Não, aí também calma.
Calma o caralho.
Calma, que tem
calma não.
Tem Shimui, pelo menos tem Sabre de Luz. Code Geass nem isso.
Tem Sabre de Luz.
Entendeu? Não, Code Geass é muito lerdo, velho. Nossa, eu nunca vi uns primeiros episódios tão ruins assim. Não, é sério.
Code Geass é ruim.
Os primeiros dois episódios são ruins, velho.
Eu já falei umas 20 vezes isso no cast e eu não canso de falar. Eu tentei assistir Code Geass umas 5 vezes não. E as 5 vezes eu dropei, velho.
A perseguição do ônibus, uma bosta de perseguição. Ver personagens subindo colina, é uma bosta. Entendeu?
Mano, eu quero ser líder de um exército revolucionário, livrar o meu país, caralho, vou pra escolinha. Vou focar na escolinha.
Nossa, velho.
A menina devia ter um romance comigo, ter um foco enorme na porra do anime, sendo que ela não faz merda nenhuma que seja útil pro plot.
Eu concordo. Tá ligado? Mas eu também já ouvi pessoas falando que, tipo assim, a vida na escolinha faz parte do desenvolvimento do Lush, tá ligado? Mas tudo bem, foda-se. Eu acho chato pra caralho também. Não,
porra,
importa,
desenvolvimento. Porque... Tem tantas outras coisas.
Não, porra,
um
moleque de
um personagem.
Caralho, tipo, mas um moleque tem 15 anos, velho.
É, e é por isso que, de novo, 15 anos, gênio absoluto, sei lá o que, mas
não dá certo. Não, eu concordo, cara. Você tem coisas em Code Geass que realmente são meio.
Mano, tá, Code Geass...
Tem. Eu acho a própria animação de Code Geass bem fraca, tá ligado? Agora, porra...
Bem fraca.
Não, e o design?
Que...
Não, e o design?
Design é horrível.
Não, o design é clump, velho. O design é clump. Não tem o que falar, velho.
Não, velho.
Eu concordo isso com vocês, tá ligado? Mas eu não acho um anime tão ruim assim. Não,
admita que está errado. Pelo amor de
Deus. Meu Deus. O foda, velho, é que é difícil defender Code Geass, porque assim... Animação, nada demais. Direção, nada também. Trilha sonora, foda-se. Design, ruim. Tipo,
pra não falar, tem aquela música Colors, é legal.
Não, as duas aberturas são boas.
Mas
aí... E a escola, só as duas são do flow, as duas são marcantes.
É foda, porque, tipo, se a história não é muito boa, tá ligado? Pra sustentar.
Não, é que, tipo, eu acho que o roteiro de Code Geass consegue manter, certo? Sem perder nas japonesas, ele consegue manter, tá ligado? Ô, Eru, tem uma coisa interessante sobre Code Geass, que você falou da garota que não serve a porra nenhuma, né? Aí eles refizeram agora e lançaram 3 filmes, tá ligado? Só pra explicar a galera, quem não sabe ainda.
Modelo 3... Evangelion, né?
Hã? É, Modelo Evangelion. Eles encurtaram, só que eles modificaram a história pra dar continuidade, tá ligado?
Fica melhor?
Cara, não sei, não vi. Não tive vontade de ver ainda não. Mas...
Não sei, não vi, já pode opinar já. Você tá no Catum.
É por isso que eu tô fazendo isso.
Ah, tá.
É, o que acontece? Uma coisa que é razoável que eles fizeram é que eles deram importância pra essa mina. Tipo, essa mina, ela não morre. Eu tô falando, foda-se, quem não viu essa merda de 2008? Tem spoiler. É, ela não morre e ela ganha o poder de um Geass, que vai ressuscitar o Lelouch.
Cara, eu quero equilíbrio essa merda, pelo amor de Deus, cara.
Caralho, pior que um dos momentos mais felizes de Code Geass é quando essa mina morre.
Mano, que inferno, mano. Inferno, essa porra dessa escolinha. Eu quero saber o que desenvolve o Lelouch. Não desenvolve merda nenhuma. Esse moleque continua agindo como um moleque de 15 anos revoltado com a vida que usa a camisa do Avenged Sevenfold. Ah, vai se fuder, cara.
Ô, Eru, sabe o que eu acho que é engraçado? Tô falando de Code Geass e o Crave me critica muito por gostar de Kay. Mas Code Geass parece muito com o Project Kay, sabe?
E Kay ainda tem aquela cena do skate, não é?
Kay é bem animado pra caralho.
Que é animado, eu concordo.
Não, tipo, todo o quesito técnico que não tem Code Geass tem Kay.
Pelo menos é alguma coisa, cara. Não é coisas mal animadas desenhadas pela Clamp.
Não, porque eu não vou defender Project Kay, porque Project Kay é ruim. É ruim de verdade. É guilty pleasure pra caralho. Eu só gosto, a gente falou no podcast. Eu gosto, mas é ruim. Só que eu admito isso.
Mas ele não entraria em um top 5 seu.
Não, jamais. Não sou idiota.
Ah, bom.
Entendeu? Porra. Agora, o Code Geass, mano, tá me parecendo um Project K aí, viu? Tipo isso. Colégiozinho, cara bonito, camiseta da Veja de Sevenfold.
Mano, o Kev é doente, velho. Vai se fuder, cara.
Se
o Carlos é outro também, só pra defender.
Os cara pisaram.
Mano, a parada que eu achava poderia... Tem mais da hora no bagulho, os caras nem usam, que é os robôs.
Foda.
O Carlos é pior ainda, porque o Carlos ainda põe em segundo essa merda.
Não, mas aí eu tenho mais.
Não tem explicação, não.
Não, não é. Não, não, não.
A explicação
é
que os outros animes são uma merda.
tipo, mano. Tudo é uma merda, só Code Geass que é bom mesmo, né, cara?
Não,
é
não, eu tenho uma explicação por ele estar em segundo sim, tá ligado?
Não tem explicação. Cara,
a explicação é que você colocou Ten Shimui na lista.
Caralho, também não.
Por isso que ele tá em segundo.
Ó, Ten Shimui é muito ruim, mano.
Caralho, matei 1 milhão de gatos, meu amigo, não tem explicação.
Não tem 1 milhão de gatos. Matei 1 milhão de gatos.
Porra, velho.
Não tem explicação, porque eu quis, foda-se.
Nossa! Caralho. Pior é que eu não tenho. É foda.
Ué, mano.
Cara, é foda. O porque eu quis é difícil.
Cara, porque eu quis já é. Eu sou pancadão das ideias. Cheirei.
Mas essa é a vibe, mano.
Cheirei um container de cocaína e fiz. Porra, essa é a única explicação que eu acho plausível.
A festa pra. A solução pra isso é festa na casa do Aécio, né? É
mano,
isso?
Pelo amor de Deus, cara.
Caralho, aí. Mas festa na casa da Aécio deve ser tipo festa na casa do tio Paulo, viado.
Porra. Festa na casa do tio Paulo, hein?
Foda, né, velho? Bem, vamos passar pro próximo aqui já. Porque, né? Vamos. Tá aqui só. Ó. Death Note.
O Krav tem 15 anos, né?
O Krav é o Juninho.
O Krav é Juninho,
o Krav é o Juninho mesmo.
Na verdade, de acordo com o próprio Krav, ele não é Juninho, ele é Julinha.
É, até parece Julinha. Mano, ele me bota Death Note, velho. Death Note. Pra dizer que o Melo é o melhor personagem do anime ainda.
Isso aí ele
comeu o bosta mesmo. Puta que pariu.
O Krav só.
Comeu o bosta.
Comeu o bosta.
Mas, mano, sério, o Krav só deve ter visto One Piece, Bleach e Naruto, velho. Pra eu vir matar Death Note terceiro, não é possível.
Mano!
Uma infinidade de anime, Death Note em terceiro. Tá bom, então.
Não! Cara. Quantos animes você precisa assistir pro seu top 5 ser Death Note e Code Geass, velho?
É, não sei, mano. É difícil.
Mano,
eu até concordo que Death Note é um bom anime, mas nem fudendo que ele não, entra no top 5.
Não, o melhor de tudo é que o melhor até agora que a gente comentou é o quinto.
Exato!
É muito doente, cara.
Na verdade, o único que a gente concordou aqui que é realmente bom pra caralho é o quinto colocado da lista dele, mano. Será que o cérebro dele funciona do avesso? É isso?
É a quantidade de milkshake que ele bebe dormindo, cara. Não é possível. Mano,
deixa o moleque ser Juninho, velho. Pô.
Ah, eu tô aqui pra julgar e criticar.
Eu vi. Mano, tá bom, são 3:30 da manhã. 3:30. E eu não posso xingar o cara? Porra.
Pode, fica à vontade. Depois desse argumento nem mesmo.
Enquanto eu tô acordado essa hora. Que merda.
Mano, não é possível, velho. Death Note. Cara, a gente já comentou muito de Death Note no Catum já. Inclusive, qual foi?
Mano, será que o Krav era daqueles moleque que, sei lá, com 15 anos, Death Note é a melhor obra de todos os tempos? Raito é incrível.
Mano, ó, no podcast de opiniões impopulares, né? O Krav deu a opinião dele de que a segunda parte de Death Note era tão boa quanto a primeira, né? Aí eu cheguei, eu fiz um argumento. Eu fiz um argumento extensivo do porquê eu não achava isso. Tá lá. Se vocês quiserem escutar essa opinião, tem encapsulada lá. Mas, de qualquer forma, cara, eu acho que assim, eu não acho Death Note um anime merda, tá ligado? Só que top 5 é tipo. Você viu 5 animes e aí tá ele, tá no seu top 5?
É, não, pra ser o top 5 dele, ele deve ter visto uns 8 animes.
Tipo.
E os 8 animes sendo um Ten Shimui e o outro. Sei lá, mano.
Bakuman.
É, o outro sendo Bakuman e o outro sendo Bakumatsu Rock.
Não, ele chegou a falar de Bakuman. Ele chegou a falar de Bakuman, que eu lembro disso que ele estava falando.
Eu tô surpreso que Bakuman não tá nessa lista.
É, porque sem no Crime, né? Porque não tava. Da próxima vez que ele for falar bem de Bakuman, eu vou perguntar por que não tá no seu top 5? Ué, se Code Geass tá lá. Porra.
Se Code Geass entra, qualquer merda entra, né, cara?
É, velho. Porra, já põe top 20, que é tudo igual mesmo? Cara,
não sei se tem tudo pra um top 20, mano.
É, não deve ter. Eu achei engraçado que no último Cartoon Plus ele tava falando, quando você leu o Rosário Vampire, sei lá o que, criticando como se eu não tivesse visto.
Oh, mas falar a real aqui, Rosário Vampire em que época, hein?
Não, porra, cara, é foda, né? 16, 17 anos, né? Triste.
Pô, tava lendo qualquer merda, hein?
Mano,
Rosário Vampire, eu entendo que ele tá valendo, cara. Os hormônios dele tava bem.
É, porra, adolescência.
Eu nem te julgo, porque eu também, uma época, eu assisti um anime de Vampire Knight só porque tinha um design legalzinho.
Não, mano.
Não tem. Tem umas roupas bonitas. Ah, porra, a roupinha do Rio tá comprando DLC agora, porra. Tomando seu cu, porra.
Skin, pô.
Não, caralho. Ó. Adolescência, todo mundo já foi Juninho. Adolescência é isso aí. A gente lê merda, entendeu? Lê bagulho ruim achando que é bom, entendeu? Só que Rosário Vampire não tá no meu top 5 e eu não continuei lendo, entendeu? Agora o Crive não saiu disso. Aparentemente. Agora vamos pro segundo. Sakamichi no Apollo.
Não. Nunca vi.
Viadagem.
Nunca vi. Assim, viadão que dá o cu e filma.
Nossa, véi.
Tá muito agressivo.
Ah, mãe, mas tá, porra, 3:30 da manhã tem que ser agressivo.
Apoio.
Não precisa descontar a sua raiva. Não, sua raiva do Crive em toda a comunidade LGBT que gosta.
Exato,
de...
cara, calma aí. Cara.
É, esse papel é do Valente.
De transar de costas.
Não, mas eu não acho nada demais transar de costas, não. Fiquei à vontade, tá ligado? Só num filme.
Sacramento no Apollo é o Beck com uma história menos interessante.
Pô, mano.
Caralho, por que ele não bota Beck?
Ele lê o Beck. Tipo.
Não, mas aí é de anime.
Sabe o que que é, mano?
Pode não ter visto o Beck.
Sacramente no Apollo é o shoujo da banda escolar, entendeu? E é isso. Saca?
Não tem um que é assim também? Tipo, Nana?
É. Tipo, não é bem isso.
Nana se assume como shoujo.
É. Na verdade, Josei, né? Mas...
É, Josei. Mas, cara, assim, cara, Sacramente no Apollo é aquele anime de música... Que é dar aquele climazinho de...
Mano, sério que Sakamichi no Apollo é de música?
É de música. De banda escolar, caralho.
Eu nunca vi essa merda. Na minha cabeça, eu sempre li essa merda e pensava que era algo tipo Yamato, sabe?
Não, é Slice of Life música, tá ligado? Puta, e é bem que... aquela vibe...
Caralho, ô... Crave, você vai ouvir isso daqui depois? Você é um chato do caralho, hein?
Não.
Só anime de merda aqui.
Mano,
não tem nenhum robôzão gigante aqui, né, cara?
Porra, não tem um bagulho legal aqui, mano.
Não,
só porcaria.
O robôzão gigante, o Valente nem pode falar que ele fala que dorme em todos os animes de mecha, mano.
É, de fato.
Mano, é foda.
E tem robô gigante com o de gay, só que não é bom.
Não, porra.
Não, só que eles não usam robô gigante.
Cara, até usam, mas foda-se.
Não.
Mas
não,
ó, não. Sacramente no Apollo.
O Carlos, ele tá... Nossa senhora, cara, um erro que ele quer persistir.
Não, mas eu sou brasileiro, mano, eu persisto sempre nos erros, velho.
Caralho. Mano, você é o Tite escalando o Gabriel Jesus.
Deus é mais. E o Firmino tá no banco ali, pedindo passagem, metendo gol.
É isso mesmo. O Firmino tá lá no banco, mano. Tá isso mesmo, tá fazendo uma temporada ainda melhor esse ano e é isso aí.
Porra,
vamos esquecer.
Sou eu escalando o Renato Augusto com o Douglas Costa no banco, é essa vibe mesmo.
Esse é o esquema, é assim que dá certo, futebol vai pra frente. Mas ó, Sacramento no Apollo, eu não acho, não é ruim, tá ligado? Não é ruim, Sacramento no Apollo é bom. A trilha sonora do anime, da hora. Mas é uma, eu vou falar
a
minha opinião.
Mas a questão é um top 5?
Não, jamais.
Tudo bem que o Kraven não tá aqui pra se defender, será que é um top 5 pra ele?
Então, tem que marcar muito a vida do cara pra ser um top 5, tá ligado? Porque honestamente, assim, as músicas são legais, mas é um anime que vive em boa parte... ele depende de duas coisas. Uma, você se apegar muito aos personagens. Porque se você não se apegar aos personagens, e eu acho que a obra não faz um trabalho tão excepcional assim com isso. Dois, as músicas. Ele é carregado puramente pelo... Trilha sonora e o bagulho das bandas no anime. E é isso, tá ligado?
É, então, mas até aí, música a gente pode, por exemplo, poderia colocar de repente, sei lá, Kimi no Na wa no top, porque Kimi no Na wa tem músicas excelentes, tá ligado?
Não, mas
cara,
mas é diferente.
É Beck, é tipo Beck, é isso mesmo, tá ligado?
É tipo, eu quero entender. Mandando no Cantabile, tá ligado?
Não, eu quero saber por que uma pessoa botaria Sakamichi no Apollo no top e não botaria Beck.
Exato. Não, porque.
Será que ele não foi Beck?
Pelo menos
quem não viu Beck, a gente tem que expulsar do cast.
Não, mas
eu não vi Beck.
Mas vai assistir.
Tá expulso.
Valente, o anime de Back, ele é bom. Só que, assim, justamente falando de animação, o anime não é tão bom em animação assim, não, tá ligado? Nesse caso, sacanagem na palha é bem melhor, velho.
É, só que a história de Back é melhor.
Não tá completa, né, velho?
Não tá completa. Não, eu concordo que a história de Back não tá completa. Mas aí a questão, vamos falar de. Falando de obra total, assim, vamos falar de obra total. Pra chegar na conclusão sobre Sakamichi no Apollo, entendeu? Sobre a qualidade tá top 5 ou não. Entendeu? Porque Back, qual que é o bagulho de Back? Se você não gostar do Koyuki, é porque você tem problema.
Concordo.
Porque, puta, personagem bem desenvolvido, com tramas bem conceituadas. Um romance, finalmente um romance decente numa história que funciona como seres humanos normais. Tá ligado?
É, feito por japoneses, né?
Tipo, não, mano, é sério, tipo...
Aparentemente, japonês não sabe fazer romance.
O romance é muito incrível, velho.
É. Não, toda a história da... Mano, quando você tem a briga com o Shiba, os caralho, tipo assim... Mano, os personagens agem como... Mano, os personagens de Beck. Personagens fortes, super carismáticos, que tipo assim... Todo mundo que vê, gosta. A não ser que você tenha problema mental. E a gente tem uma pessoa que não gostou de Beck e a gente constata que ela tem problema mental. É...
Não, a gente não constatou que ela tem problema mental. Constatou que ela é mau caráter.
É, verdade. Isso mesmo. É mau caratismo, né? Ó.
Chegamos à conclusão que não gostar de Beck é mau caratismo.
Exato. Mas é isso que eu ia falar, porque Beck também é sobre um grupo de pessoas, certo?
Cara, mas aí que tá, tipo assim, eu entendo você não colocar o anime de Beck em top, tá ligado? Tipo assim, mas tipo, se você gosta muito de uma vibe desse tipo de obra e não entrar, por exemplo, no mangá, aí eu já acho meio bizarro, tá ligado? Mas,
sei lá,
é como tu falou, tipo, marcou o moleque em algum momento, tá ligado?
Não, porque é aquele negócio dele poder se defender. Aqui ele não pode se defender, esse é o objetivo, inclusive, né?
Sim, inclusive, exatamente. Se ele tivesse vindo hoje, ele poderia, então pau no seu cu, Corn.
Exato.
É, ele poderia vir aqui e falar, não, tipo, porra, vi Sakamichi no Apollo, engoli 2 episódios em um dia, achei foda pra caralho, tá ligado? E até hoje eu fico de pau duro vendo essa merda.
É, tem essa. Ele pode falar que os sonhos molhados dele são com Sakamichi no Apollo, entendeu? E aí, tudo bem, a gente entende, tá ligado? Tem uns carinha bonito, entendeu? Entendeu? Ele tem um apego pelo bagulho. Agora, é meio foda, porque, tipo assim, sei lá, Durarara ainda tá em quinto, gente.
É, hora que a gente terminar de fazer esse top 5 dele, a gente vai remontar o top 5 dele com esses 5 que tem aí. Qual posição seria?
Certo.
Tipo, que a gente acharia melhor, sabe?
Então, vamos terminar o de anime aqui com o primeiro colocado dele, que é One Piece. Finalmente uma obra, né?
É.
Finalmente, One Piece...
One Piece, concordo.
Eu tive uma conversa com o Crive, e aí eu perguntei pra ele por que o One Piece não entra em mangá. Aí ele falou que ele me falou exatamente isso, cara. Tipo, o anime de One Piece me marcou de um jeito que eu não coloco ele em mangá, eu prefiro ele como anime.
E o mangá deixou de existir agora.
É, basicamente isso. Mas, tipo assim, cara, eu até entendo, tá ligado? Tendo muita obra de mangá, se você colocar, pô, já tá ali em primeiro, que já demonstra que é uma das suas obras favoritas, tá ligado?
Mas eu acho que é o estilo da Toei de animar, que lembra muito os anos 90.
90,
porque eles pararam lá mesmo, então aí ele lembra infância, nostalgia, é foda.
Dia, total, velho.
Não,
porra.
O One Piece, não, a questão aqui não é o One Piece estar em primeiro, porque é justo. Entendeu?
A questão é anime.
A questão não é nem ser o anime. É, porque tem a questão da qualidade da animação de One Piece. É, que passou uns bons períodos assim, que foi bem zoada, né? É, mas.
Não, até hoje ainda tá em 95.
Sim, é sofrível. Mas, a questão é: se tá em anime, por que não tá em mangá?
Faz sentido, né?
É uma questão a se ver aqui. Porque, tipo, é tão foda, é bem melhor. E, assim, eu entendo que o que marcou mais ele pessoalmente foi o anime. Tudo bem, coloca na hora de anime e no de mangá não coloca em primeiro. Entendeu? É isso, é só isso que eu penso.
Ele quer polemizar esse merda.
O pior é que o Crive é bem o tipo de pessoa que faria isso. Mas...
Não, ele botou cara... Code Geass porque ele sabe que todo mundo odeia, cara.
É, ele coloca ele de sacanagem.
Ele gosta de Tenshimoyo, velho.
Cara, todo cidadão de bem odeia o Code Geass, ele põe em quarto.
Ó, mas já que a gente vai chegar... Vamos pra parte de reorganizar, porque eu lembrei de um bagulho aqui, né? O Crave viu outros animes, porque ele viu Shaman King e falou que é uma bosta. Vocês lembram disso, né?
É um... Eu lembro, mas ele não falou exatamente isso.
Ah, é verdade.
Ah, você vai bancar o advogado do diabo agora.
É. Ele falou
vou proteger o cara também, não foi bem assim.
Não, ele falou que o Shaman King era uma obra incompetente, que não tinha graça e que ele nunca se importou.
É, que ele achava que não tinha muita graça pra ele.
Ele falou que não era uma boa obra.
Da mesma maneira que Tengen Toppa não tem muita graça pra mim.
Exato, por isso que você tá errado.
Por isso que você é um pau no cu, exatamente.
É. Porra, cara.
Pronto. É.
Espero que todo mundo vai tomar no poker.
Ah, esse cast tá muito bom, mas tá muito Catum.
Esse cast é o podcast do Catum, meu. O chefe foi embora, os animais fazem a festa. É. Mas, ó.
Caralho, quer dizer que o Catum basicamente é o Pets, tá ligado? O desenho lá.
É, tipo isso. Ó, vamos refazer o top aqui. Pra mim é assim. Em questão de anime, Durarara é o primeiro.
Primeiro? One Piece?
Não, em questão de qualidade. Pra mim, One Piece ou Durarara? São os dois primeiros.
Não, é questão de qualidade.
É, acho que. Não, acho que o One Piece e depois Durarara.
Questão de qualidade é Durarara. A animação de Durarara é muito melhor.
Que eu não vi Durarara, então pra mim é One Piece.
Sim, mas eu entendi. Mas é. Em questão de qualidade, por exemplo, qualidade de animação, trilha sonora, sei lá o quê. Anime fechado.
Ah, mas aí você tá trolando, né? Qualidade de animação, os caras estão em 95 ainda.
Sim, por isso que a gente tá falando.
Mas você
isso.
Tem que levar em conta tudo, sua praga.
Eu tô levando cara, em conta que é One Piece.
Cara, assim, a gente tá criticando aqui, mas quando você monta o teu top, tu tem várias opiniões, tá ligado? Assim, porra, opinião afetiva conta pra caralho. Agora, pra mim, não tem como. Se pensar tecnicamente falando todos os pontos, não é o melhor
conta. Tá, vamos. Tecnicamente, tudo bem. Eu aceito.
Sim, é.
A gente tá jogando a parte técnica porque nós é cuzão e nós tá querendo entender o sistema aqui, só isso.
E pra mim, depois, seria tipo Death Note.
Também acho.
Death Note, hein? O que vocês acham?
Ah, não consigo botar Death Note na frente de One Piece.
Não em segundo,
depois,
caralho.
Em terceiro.
Não, exatamente. Eu não consigo botar na frente, tá ligado?
Primeiro é Durarara, segundo One Piece e terceiro Death Note.
Primeiro, segundo, terceiro colocado.
Tá. Então eu concordo.
Terceiro colocado Death Note, depois seria... Sakamichi no Apollo e depois Code Geass.
Code Geass não, é um top 4.
Top 4.
E depois tem Shimuya. Obviamente.
É, exato. Vamos tirar o Code Geass e colocar Tenshimuyo.
Não, nem fui. Não.
Tenshimuyo, certo?
Ah, não, Tenshimuyo.
Tenshimuyo.
Tenshimuyo minha rola, cara. Então...
O cara não aceita, mano.
Pô, o peixe é muito ruim, mano. Se eu da Shaman King aí, eu aceito.
Não, muito ruim é Code Geass, velho.
Não, é porque o top do Carlos vai vir um anime que eu não vou dar spoiler do cast, que a gente vai fazer isso com o Carlos. E segundo, Tenshimui.
Vai tomar no cu, hein?
O Carlos tá todo errado, vem todo errado.
É verdade. O Carlos, o foda do top do Carlos é que é o seguinte: primeiro colocado foda, terceiro colocado foda, quarto colocado foda, quinto colocado foda, segundo colocado tem Shimuyo.
Mano, acontece.
Mano, o Carlos conseguiu errar em um, tá ligado?
E ainda colocou em segundo. Parabéns.
Mas o Carlos manteve a coerência da música porque o top de mangá dele tá lá Beck em primeiro. Faz sentido.
Mano, Beck é um espetáculo, velho. Não tem nem como.
Aí, ó.
Eu não concordo comigo.
Não,
concordo
é.
Concordo plenamente, né, cara?
Eu concordo também com vocês. Beck é espetacular.
Então por que não botei em primeiro, seu viado?
Porque eu tenho outros que eu acho melhor. Se eu fizesse um não, top 10, Beck estaria no top 10.
Beck é primeiro, vai se fuder.
Beck é primeiro, mano.
Beck é primeiro, acabou. Não...
Ah, Beck é melhor que todos esses teus pedantismos aí, mano.
Um dia...
Que vagabonde é pica.
Um dia vai chegar o meu. E aí vocês podem escrotinar ele. Por enquanto a gente escrotina até Shimuyo aqui.
Ei, a gente não vai conseguir, só tem obra pedantista.
É aqui, ó, top 5 do Lucas. Não li.
Você leu uma passa, filha da puta.
Caralho, mas aí, na boa, o teu top de anime é muito pedante, velho. Mas tu
é pedante.
Pedante assim, é o talo, velho.
É pedante. O de anime é pedante.
Agora... Nunca nem ouvi falar em Colorful.
É, esse segundo eu nunca ouvi falar, mano.
É um filme.
Pra mim, isso daí era música. É o opening de algum anime, hein?
É um filme, Colorful, tá? E eu tenho uma boa explicação, mas eu vou dar quando a gente for falar do meu top, ok? Beleza. E não era o Marx, era o Marx.
Não, tu não vai dar, tu não vai dar explicação, porque, tipo assim, a ideia aqui é zoar o tópico quando a pessoa não te vê.
É, não vai acontecer, porque eu sempre tô gravando.
Então, mano, eu falei, quando alguém comprar uma mesa de som...
Aí, vai rolar.
Não, mas o Lucas dá pra fazer com ele aqui, porque a gente já não ouve o que ele fala, então...
Aí, é isso aí, ó. Então foda-se, né?
Acho justo.
Ó, mas vamos lá, eu vou virar rapidamente, só pra gente não se estender muito aqui nem nada, e aí a gente pode passar pro top de mangá do Fábio Faria, o chefinho, o mais incoerente fã de Tishimui que eu já vi na minha vida. Então vamos embora. Então vamos embora falar do top de mangá do chefinho, que o top de mangá, ele é aceitável, tá ligado?
É, o último eu não curto tanto assim não, mas...
É, olha, não, mas ó, vou falar uma coisa, o último, mas já pode falar, né, que é Cross Game.
Pode, Cross Game.
Não, mas eu queria falar que, num geral, mano, o Crave é um pedante no mangá também, hein, cara?
Não, pra mim o Crave, ele literalmente ele é o shonenzão do mangá, velho.
Não. Ah, não, discordo muito.
Tem dois seinen super sério aqui, mano.
Não, eu concordo, mas aí é quando você começa a evoluir, tá ligado?
Não, mas ó, eu acho incoerente que o cara me venha aqui com Code Geass, Death Note, Sakamichi, e de repente o cara me enfia, tipo, o Yasumi Pum Pum no bagulho, tá ligado?
Não, o que eu queria falar é que Cross Game, se não me engano, tem um anime muito bom, velho. Poderia
não, anime não. No... Anime de Cross Game é bem da hora. Inclusive,
então,
é muito...
poderia entrar no top de anime e tirar essa merda desse Code Geass.
Então, é, eu só queria falar que eu não li Cross Game, nem vi esse anime e tal. Só que eu li outros mangás do Adachi e eu acho chatíssimo.
Então, mas o Adachi, ele é um...
É chatíssimo, ele é chato.
Não, então, eu ia comentar isso. Ele é um que ou acerta muito ou erra muito, né?
Mano, quase todos os mangás do Adachi são basicamente, você é um underdog, você sofre, mas você no final você consegue superar tudo.
O Crave já falou.
Mas a vida é assim, mano, a vida é assim.
O Crave é um apaixonado.
Mas assim, cara, mano, ele é aquela coisa assim de sofrer, mano. É o que o Crave falou de Major, mano, é você quebrar uma mão, quebrar a outra e jogar a bola de beisebol com a boca, velho.
Mano, mas o Crave, ele é apaixonado por essa história de underdog, velho. Ele ama underdogismo, velho.
É, o primeiro dele tá ali pra dizer isso.
Exato. Não, o Crave, pra ele é assim, é underdog e ele gosta.
É, mano, por isso que ele torce pro Arsenal.
É verdade. É bem isso mesmo. É, e é foda porque
é
assim...
É por isso que ele torce pro São Paulo.
Aí, Lucas.
Fala isso com o meu mundial.
Começou.
Mas, ó, o Eero Marx, você que também tem mundial.
Pois não.
É...
Dois até.
É, já que você é uma pessoa aqui que tem mundial, né, dá pra gente conversar.
Mundiais, no plural.
E olha que o Corinthians não é ele,
hein? É verdade. Ó, Adachi, eu concordo com você. Sabe qual é o problema do Adachi? O Adachi é muito pouco esporte e muita conversa.
Não, é mó papinho, cara. Os mangá deles são só mó papinho.
Então, mas aí é onde o anime brilha, mano. Porque no anime as coisas passam um pouco mais rápido.
É,
no,
o anime, eu acho que assim, o anime de Cross Game, eu concordo com você. O que eu vi do anime de Cross Game, achei mais interessante que o mangá. Eu li o mangá inteiro de Cross Game. E assim, eu gosto de Cross Game, mas eu não acho, porra, isso tudo também. Tipo assim, eu entendo o Crave colocar no top, porque eu entendo quando ele fala das qualidades de Cross Game. Só que assim, eu concordo também com o Marx. Se alguém vira pra mim e fala, é chato? Sim, é, tá ligado? Demora pra caralho pros bagulho acontecer, tá ligado? Tipo, o jogo é desinteressante de questão de ação, desculpa. Ele só é interessante pela questão narrativa e se você não comprou a história porque você ficou entediado com o bagulho, foda-se, tá ligado?
Tipo... Olha só, cara, de mangá, eu li dois mangás volumes únicos do Adachi e um mangá de um mangá que eu não consegui continuar, que pelo amor de Deus é o Adachi. Tu acha mesmo que eu vou conseguir ler 17 volumes de Cross Game? Nem fodendo. Nunca mais vou ler Adachi na minha vida.
O Adachi é um cara que, assim, tem gente que tem algumas obras dele que são extremamente endeusadas, velho.
Chato pra caralho, mano. É gente que gosta de dormir lendo mangá, vai se fuder.
Mangá pra dormir, né?
Mano, mangá pra dormir, mano. Caralho.
Mano, pra mim qualquer mangá é pra dormir. Se eu leio um mangá deitado, fodeu, já era.
Caralho. Ó, então vamos passar pro próximo aqui. O Yasumi Punku.
Valeu, Luxemburgo.
É isso aí. É o projeto.
Caralho, mano. Que viratinho do valente, velho.
É foda, é foda. Sempre quis encoxar essa bundinha. Ó. O Yasumi Pum Pum é o quarto colocado do chefinho.
Pedante pra caralho, mano.
Aí é você, Juninho, querendo mostrar que você está entrando na faculdade.
Ó, de novo, eu queria falar. Ele também.
É o Dark Juninho.
Ele
é
copiou Dark. Novamente o meu top. Eu só queria dizer isso. É isso.
Entendeu? Não chega a ser o Dark Juninho porque ele acerta. Ele não vai só no sangue, porrada e bomba. Tá
não.
Ligado?
É o deprimido Juninho.
É o deprimido. É isso aí. É. Ele é o emo Juninho.
Emo
é
Juninho.
É o XXX Juninho.
Oh. Entendeu? É o Juninho na fase emo do Blink
182. Ô, Luxemburgo.
182, caralho.
182, não? Foi mal.
Ó. Sabe o que eu acho aqui? Eu discordo de você que agora faz sentido. Não. Agora que não faz sentido nenhum, o cara me faz todo um bagulho com um shonen, faz todo aquele top de anime lá, todo cagado, sei lá o quê. Porque se for pra ser pedante, tem que ser igual eu, é pedante o tempo inteiro. Tem que ser pedante com tudo.
Não, mano, não dá pra ser tão pedante assim.
Cara. Claro que você dá, eu sou...
Opa. Não, mas você é artista, cara, artista você assume dentro de si.
Ô, mano, é artista, atriz, todas as porra, é tudo pedante.
Entendeu? Olha só como dá pra entender o top do moleque. Ele é Juninho, aí ele sobe e vira o Juninho emo. Aí ele desce e volta a ser o Juninho normal, tá ligado? Aí agora ele subiu pra ser o Juninho revoltado. E depois ele volta pra ser o Juninho de novo, feliz da vida com o underdogismo.
Caralho, mas que montanha russa de Juninho a vida desse moleque.
Mas é a vida, cara.
A vida do Crive é uma montanha russa. Um dia ele passa numa faculdade de engenharia química, no outro dia ele tá com a cara toda suja de milkshake no Pop.
É. Pensando por esse lado, a vida é realmente uma montanha russa pra esse menino. Mas, ó, o Yasumi Pupo, a gente só tá falando isso porque eu não tenho como falar mal. O Yasumi Pupo é um mangá foda pra caralho, velho. Aí não tem muito.
Não tem como falar mal, tá ligado? A gente fala mal do chefinho.
Não, é pedante pra caralho o Yasumi Pupo, mas é foda porque é bom de verdade. Então não tem muito.
É engraçado que a galera, tipo. Você não precisa falar que Pum Pum é bom, porque todo mundo que já ouviu falar em Pum Pum sabe que é bom.
É. Mas você só precisa
mas,
ler.
Mas a galera, o fandom de Pum Pum faz questão de falar, não, que é uma obra foda e não sei o
que. É, tem a galera que leu e assumiu Pum Pum vai enfiar na sua cara que Pum Pum é o maior manga da história, porque é 7 mil referências.
Vai tomar no cu.
É, assim como toda a encheção de saco com Evangelion também.
Sendo que Bleach tem as mesmas qualidades que Pum Pum.
Nossa!
Fala pra ele, Eru. Tem até artigo acadêmico sobre Bleach.
Exato.
Eu já li esse artigo aí que fizeram de Bleach.
Não leu, cara, porra.
Uma loucura, velho.
O cara deve ser muito inteligente pra conseguir achar, sei lá, um artigo acadêmico em coisa do cubo, velho.
Ou autista.
Que mané inteligente, mano. Tu tá na faculdade pública, tu fuma 10 quilos de maconha e vai escrever a porra do artigo, velho.
É bem.
É assim mesmo que funciona, hein, cara.
Ó, vamos passar pro terceiro colocado do chefinho, que o Eru Marques eu já sei que discorda, que é Dr. Slump.
Não achei graça.
Essa é a opinião do Eru Marques.
Ah, mano.
Mas, mano, fazer o quê, né? Comédia igual culha.
O que eu acho que é o seguinte, ó. Dr. Slump é engraçado, mas aí aquele negócio, comédia é um bagulho muito relativo.
Pera, qual tipo de comédia é Dr. Slump?
É pastelão.
Situacional, pastelão, tipo Dragon Ball clássico.
Isso. Piada de cocô.
Exato, piada de cocô. Não é piada japonesa, não. Não, é uma comédia.
Até
uma
por coisa... isso que o Eru não gostou, tá?
É, o Eru gosta de Gintama.
Ele gosta de Gintama.
É porque não é em Saitama e ele não fala sobre o verbo e a pronúncia.
Calma aí, eu só quero saber, é pra criticar o Crave ou pra criticar a mim? Vão se fuder,
mano. Não, vão se fuder, cara.
Vai tomar no seu cu.
Passaram metade do cast criticando o meu top também, porrinha. Se fuder.
Agora segura.
O top é Gintama, mano. Vai se fuder, tem o mais errado desse local, mano.
Mas meu papel é ser errado, meu parceiro.
Meu parceiro. Ó, oh, Dr. Slump, eu só vejo uma incoerência aqui. Se ele leu Dragon Ball Clássico, que sei que leu, por que não colocou Dragon Ball Clássico?
É melhor.
Ponto, Dragon Ball Clássico é melhor. Porque assim, Dr. Slump é engraçado. Mas comédia por comédia, eu prefiro Dragon Ball Clássico, que ainda tem uma história mais interessante. E uma ação...
Porque tem o Goku.
E tem o Goku, e tem a Bulma pelada.
E tem o Kuririn.
Porra.
E tem o Mestrica.
Não, e é o Kuririn mandado, tá ligado? O Kuririn do mal,
não,
velho.
Não, é o Kuririn pica, o Kuririn que é quase tão bom quanto o Goku.
É isso.
É esse. Porra. Kuririn, caralho. Porra.
É o Piccolo vilão, não o pai do Gohan, velho.
Tem o... É o Yantia, é o Yantia que briga, mano.
Ó, porque eu vou falar, honestidade aqui, eu por pouco não coloquei no meu top 5 pedante lá um Dragon Ball Clássico.
Mano, tem um personagem do Dragon Ball Clássico que é foda, que é Pai Pai.
Pai Pai é um mito.
É, mano, é foda. É foda, mano. Véi, Dragon Ball Clássico é foda, véi. Por quê?
O esquema de quadrinização do Akira Toriyama já era bom em Dr. Slump?
Já é bom, mas não, tipo, pra mim...
O menino é um gênio, cara. O menino é um gênio.
Pra mim, o foda mesmo é em Dragon Ball Clássico. Pra mim, quando ele revoluciona o mangá, é no Dragon Ball, tá ligado? Tipo...
Mano, eu sei que até hoje, se eu pegar... Eu tenho certeza que se eu pegar qualquer mangá de Dragon Ball Z, eu vou ler aquele bagulho, vai ser muito bom.
Não, sim, causa ereção na hora, mano.
É foda. Não, é bom de verdade. Só que aí que eu acho engraçado. Tá aí o Dr. Slump, eu entendo, tudo bem, Dr. Slump e tal. Mas, véi, você botou Yasumi Pum Pum embaixo do Dr. Slump e não colocou Dragon Ball Clássico?
É tipo em vez dele colocar o Yasumi Pum Pum, ele vai e coloca Solanin.
É, nossa.
A mesma coisa.
Na verdade, eu acho que essa ordem aqui é a ordem que ele lê as coisas, que tipo, ele tá todo deprimido depois de acabar Pum Pum, aí vai ver Dr. Slump pra relaxar.
É, aí bate...
tiro na vida.
Aí bate o Juninho e ele lê Devilman, é isso.
Tipo isso.
É exatamente isso.
Devilman tá lá porque... É Devilman.
Inclusive é a segunda escolha.
É, tipo...
Porque ele é pedante agora.
É porque voltou a ser Juninho pedante, certo? E aí ele vai falar de Devilman, e aqui a gente não vai criticar Devilman de maneira nenhuma, e a gente não é idiota. Eu
vou criticar sim, mano.
Pô, quantos volumes tem Devilman? Eu nunca li, mas acho que é curtinho, né?
São cinco volumes.
Cinco volumes.
Nossa, curtinho, velho. Então não é fácil de achar pra ler também.
Não, é sim.
É sim, mano. Você quer que eu passe pra você?
Eu quero.
Eu posso. Mas,
cara, já ouviu falar de internet?
Não,
é incrível que ele revolucionou o século XXI.
Mano, eu já procurei em alguns lugares e não achei, não.
Não, é fácil, mano. É fácil. Tipo, ex-parceiro nosso tem.
Ah, tá.
Ex-parceiro da ex-banda.
Tá bom.
Bem isso mesmo. Ó. Então é isso, tem aí agora o Devilman. Devilman é foda, sei lá o quê, mas aí entra na lógica do Eno Marx. Aí ele viu, ficou em comédia e tal, aí bateu o Juninho. Putz, preciso ver Morte e Sangue. Devilman, é isso, né? Coerência.
Ele tava cansado de felicidade vendo o Dr. Slump.
Sim.
Aí precisava viver um pouco de pancadaria e sangue.
Só acho que é o percussor do Dark Shonen, hein?
Caralho, mano, pô, você jogou a bomba que eu... Seria a culpa de Devilman existir tanto Dark Shonen?
É culpa do Devilman, cara, é culpa do Devilman.
É culpa do Devilman ter qualquer mangá que tenha violência. É isso. Porque...
Ah, inventou da violência.
Ah, não, mas aí você... mas aí você vai num negócio muito longe.
Não, velho.
Toda a violência. Não existia, violência,
não existia no violência no mundo. Quem criou a violência? Foi o Gonagai.
Não, eu acho que a culpa, quem criou a violência foi o Homem das Cavernas, eu acho.
Não, quem criou a violência foi o Gonagai, eu já falei aqui. Entendeu? Essa é a verdade. Entendeu? Então é isso.
Primeiro o Gonagai fez Devilman, depois veio todas as...
É tipo o Junjito criou o terror, né? Tipo isso.
É tipo não. Isso, entendeu?
Não, só que quem fala não. Isso é idiota.
Exatamente.
Ainda bem que eu nunca li nada dele.
Você pode falar que o mundo veio depois de Devilman, mas tu não pode falar isso do Junjito.
O do Junjito tem um one shot dele que é muito bom. Tem 4 páginas, que é o cara que fica debaixo do pilar da casa. Excelente.
Nossa,
debaixo do quê?
Do pilar principal da casa, é maravilhoso.
Mas como que ele fica debaixo do pilar, velho?
Ninguém sabe.
Ninguém sabe.
Parabéns.
Mano, pega pra ler, é muito bom. 4 páginas.
É tipo o manga do Neymar, né?
Não, é porque...
É tipo o manga do Neymar.
É nesse nível, é a melhor coisa que você vai ler no Jiu-Jitsu.
É a melhor coisa de 4 páginas que você pode ler.
Ai, caralho.
Não, vai ainda ter o manga do Neymar.
Ai, caralho. Bem, depois disso aí, em primeiro lugar, colocou Slam Dunk.
Tá, cara.
É, bem, Clive é
tipo... Eu prefiro o Kuroko no Basket.
Nossa!
Por quê? Caralho. Eu prefiro... Como é que é o nome daquele jogo de... Jogo de dama lá, japonês? Esqueci o nome.
Ricardo no Go.
Ricardo no Go
é tenso. Ricardo no Go é realmente tenso, velho. Nossa, velho.
É do Obi do Obato, tá vendo?
É,
né?
Do Obi do Obato.
Eu prefiro aquele anime das menininhas jogando Mahjong.
Nossa, velho.
Eu prefiro Hanebado.
Eu prefiro queijo.
Nossa, eu prefiro queijo também. Queijo é bem melhor, velho. Acho que não tem discussão quanto a queijo, né?
Não, queijo Orconcru.
Queijo Orconcru. Ó, aí tem... Mano, então a
tem
gente...
Manel, concurso, mano, existe Prince of Tennis.
Prince!
Prince of Tennis.
Vocês estão de sacanagem com a minha cara? O cara que consegue jogar tênis com o olho sangrando, o olho quase cego e o moleque ainda dá uma deixadinha, velho.
Sim.
Porra. Olha, o moleque ainda bate com a parte de ferro da raquete.
Né, mano? Foda. E não, ainda quebra a mão dele, ele joga com a mão ruim, velho.
Sim. Não, eu sou mais impressionado com aquela cena de um vídeo que o Valente me deu, que os caras jogam no navio e tem uma tsunami dentro do navio e os caras continuam jogando.
Exatamente.
O cara que cria um furacão no meio do bagulho, velho.
Ó. Oh.
Não, tem um mal que tem um tapa de tênis que ele para o tempo, velho.
Porra! E o outro aqui me coloca Slam Dunk em primeiro.
É, bem, mano, na moral.
Ó, oh, vamos refazer esse top então. Ok? Primeiro colocado.
Ó, antes que ninguém entenda, a gente gosta muito de Slam Dunk, tá?
Eu não. Nem li.
Nossa.
Aí... Olha, só vou dar a minha métrica. Volumes de Slam Dunk que eu li, 0. Volumes de Kuroko no Basket que eu li, 10. Acho que temos um vencedor.
Aí, você é um pau no cu, só isso que acontece.
Você é um belo
meu irmão,
pau no cu.
Meu irmão, tô exercendo meu direito no Katoon, não li e posso opinar.
Exato.
Não, isso a gente não está sendo contra. Você também está exercendo seu direito de ser um pau no cu.
É.
O que também nada difere.
Você isso, tem direito de exercer sua opinião e tem o direito de tomar um xingo também.
Exatamente. Até porque nós estamos no Katoon nesse exato momento.
É. Bem-vindo à vida. Ó. Vamos reorganizar o top aqui dos mangás do chefinho. Primeiro colocado.
Devilman.
Diabo Man.
Diabo Man tá em primeiro.
Não, eu quero com o sotaque de Jirinho Pernambucano. Cadê o chefinho pra falar isso agora?
Cadê?
Diabo Man.
Ó, segundo colocado.
É Slam Dunk.
Ou Pum Pum.
Não, Slam Dunk.
Ah, Slam Dunk.
Slam Dunk, cara, o final de Slam Dunk é muito foda. Vai tomando.
Eu acho que assim, é foda. Slam Dunk é foda. Pum Pum também. Sei lá, eu colocaria Pum Pum porque eu sou pedante. Mas é no pedantismo.
Então, eu vou exercer meu direito de não ter lido Pum Pum ainda e botar Slam Dunk.
É, eu também vou exercer meu direito.
Eu vou exercer meu direito de não ter lido Slam Dunk e botar Pum Pum.
Aí fodeu.
Aí fodeu.
Aí ficou empatado, então. Porque 2-2 ficou empatado, então. Ficou.
Alguém joga Karo Koro aí.
Não, pela regra do Katoon, quem não leu está certo.
Mano.
É, que nós dois.
Então, né? Aqui nós temos 2 que não leram. Então não. A gente ganha.
Acho justo. Eu acho
Ok. Slam Dunk, depois eu ia assumir Pum Pum.
Aí Pum Pum.
Em quarto colocado, Dragon Ball Clássico.
É.
Dragon Ball Clássico.
Ah, então se é Dragon Ball Clássico é primeiro, porra.
Não, pela sacanagem do Dr. Slump, né, mano? Dragon Ball Clássico e, em último, Prince of Tennis.
Prince of Tennis. Major.
Major.
Eu acho que o Clive conseguiu fazer outro top 4.
Outro tocou. Acho justo. Agora é o momento que a gente vai no editar página, certo?
E arranca os dois pintos dele.
E corrige aqui. Ai, caralho. Bem, então é isso. Essa foi o julgamento, a sabatinada do top 5 do chefinho, tá? Vocês podem ver que dá pra dizer que é uma pessoa, um Juninho clássico incoerente, certo?
Não, dá pra dizer que ele é dá pra dizer que ele não entende de anime e que ele é um completo mau caráter.
Ele é um completo mau caráter, porque não colocou back, certo?
Ah, isso estamos de acordo.
Estamos de acordo, certo? Um Juninho, claramente.
Pelo Death Note.
Pelo Death Note a gente já vê isso aí, né?
Peraí. Então, de acordo com o nosso quesito de não colocar back, Lucas também não é mau.
Mas eu já sou artista, caralho.
Cara, mas você pode ser um artista legal, tá
não,
ligado?
Já
você
tá indo. Não existe esse negócio de artista legal. Já viu o artista fazendo caridade? Isso não existe. É artista que faz caridade.
O cara tem pra caralho.
Mas eu não vi nem li. Que... Como que eu vou pôr?
Mano, de acordo com o Catu, isso não importa.
Inclusive, sua alma vai pro inferno por omissão.
Exatamente.
Isso aqui é o Catum, meu amigo. Se você não viu, você julga. É assim que funciona.
E se você jogar back de forma errada, você vai parar depois do inferno.
Exato. Então, ó.
Na terra onde os artistas morrem. Só pra eu ver. Só pra você saber.
Ó, é na terra onde você paga imposto. É.
A gente já tá nela.
Exato.
Pra caralho.
Ó.
O Neymar não.
Mas porra, o Neymar tá aí oferecendo pra gente uma obra de arte incrível, né? Que é a,
mas a Neymar deixou na terra Inked. Entendeu? Tem isso. Ó, então é isso, tá? Ficou aqui definido o perfil do chefinho. É, a gente fez algumas correções justas aqui, né? Como colocar Tenshimui no lugar certo. É, e todas essas coisas aqui. Então é isso, a gente vai passar para as nossas recomendações semanais. Espero que você tenha gostado. Se você, ouvinte, quer ver especificamente o top de alguém num próximo Plus, que seja, manda aí nos comentários qual você quer ver. Qual seria a sua reorganização do top do chefinho? Você poderia deixar aí, você poderia reorganizar onde você colocaria Tenshimuyo. Você faria um top 4, um top 3?
Dragon Ball Clássico, Prince of Tennis, onde que estaria?
É.
Lembrando que os tops estão todos ali na aba de equipe, então é só você ir lá, clicar e você vai conseguir ver o top de todo mundo.
Exato, e aí você pode ver, tem o link, mas tá tipo na barra de cima da home, tá ali a equipe, é só ir lá, tá em vermelho ainda por cima, então é só clicar lá que você vai ver. Então é isso, vamos embora, vamos passar e passar para as nossas recomendações. Então vamos embora passar para as nossas recomendações semanais, o nosso quadro onde nós sempre falamos do que nós estamos lendo e vendo. Começa por você, Carlos Maia.
Cara, então, tirando os animes da semana, né, eu parei pra rever, porque eu comecei a ver Index, né, olha, eu fumando mais um crack, né, porque acabou o Shokugeki que não somou um anime, então eu preciso do meu crack semanal, então, já que Index vai sair, eu parei pra rever as temporadas passadas, porque eu não entendi nada, só pra deixar bem claro, fazem somente 7 anos que saíram a temporada antiga, né, e... Do spin-off fazia 5 anos. Aí eu terminei de ver o spin-off, que é Reagan S, e tô vendo agora a segunda temporada de Index. Reagan eu achei bacana, cara, tipo, tem seus problemas ali e tal, né? Porra, é bem juninha, e aí eu vou até fazer um post que eu acho bacana nisso, né? Mas o que eu acho é que, tipo assim, tem uma história ok, é honesto, tem uma animação... Até legal da JC Staff, então, principalmente para as juninhas que estão ouvindo a gente aí e tal, eu acho é um shonen pra garota, velho. Tipo, eu acho isso bem diferente e vale a pena. Index eu já acho mais complicado. Acho que é muita coisa. Eu tava brincando com o Herói e com o Valente. É uma salada de fruta muito grande. Um roteiro que de vez em quando acerta, de vez em quando erra. É meio maluco. Então, vá por conta própria e risco. Faça igual eu e jete seu dólar de crack semanal.
Eu recomendo, se você for ver Index, vai no Google, imagens. E aí você vê as imagens. E aí você já vai saber se você quer ver ou não.
É, porque, tipo assim, Index tem aquilo, é uma salada de fruta tão grande que tem desde poderes científicos, magia, lolicons, um personagem principal que tem um poder bacana, mas é meio chato. Porra, tipo, é tudo misturado e bizarramente...
Tem lolicon e doença. Ali. Tem lolicon e doença.
Entendeu? Mas, entendeu? Isso aumenta a dose do crack, então de vez em quando faz bem.
E? Né?
Cara, e... Deixa eu lembrar aqui, eu esqueci agora.
O remédio pro Alzheimer.
É, tipo Alzheimer, mano. Porque eu vi um filme, mas eu não lembro. Tá, pá, puxa. Não vale a pena falar, porque se eu esqueci do filme, eu já não lembro.
Porra. Da hora, é só isso, então.
Só isso, só isso.
Beleza. Ô, Edu Marques, você que talvez tenha memória, o que você viu?
Cara, eu só vou fazer uma recomendação aqui. Não façam faculdade e trabalhem ao mesmo tempo, que transforma sua vida em uma merda, você não vê nada e nesses momentos você fica constrangido porque você não lembrou de ver nada e falar para o pessoal do cast.
Parabéns, parabéns, foi uma ótima recomendação.
Não trabalhe e estude. Ai, caralho.
Sinceramente, cara, crianças, não façam isso.
Tu não leu nada, não, Euro, nem o meme.
Cara, não li nada.
Você não leu um livro pra faculdade, velho?
Ah, recomendo memes. Ultimamente, os cariocas estão fazendo muitos memes do Eduardo Paes pro governador, porque eles estão todos desesperados com o juiz Bolsominion aí, que quase ganhou no primeiro turno. Recomendo o mundo todo. Todos os memes do Eduardo Paes.
Tu viu que eu te marquei, velho? Que é o BRT semi-expresso da vitória do Paes.
Eu vi essa porra. É maravilhoso, velho.
Mas, ai, caralho.
Inclusive, não abram a boca pra falar mal do meu ex-prefeito.
Nossa senhora.
Que saudade do meu ex, hein?
Que saudade do meu ex.
Bem, já que o Eru trabalha e estuda, eu ia falar isso, mas eu esqueci que eu não trabalho, né?
É, de fato.
Exato,
né?
De fato.
Então eu não vou comentar que eu trabalho nesse meio. Valente, você então.
Essa semana eu assisti uma porrada de coisa.
Lá vem a lista dos animes, velho.
E como talvez a gente vá fazer alguma coisa relacionada a isso, dos semanais, eu não vou me aprofundar muito. Mas eu queria falar que... Ó, Zombieland Saga é uma merda. Viu, Lucas?
Beleza, não vou nem assistir então.
Nem assiste, é uma merda. Ulisses é outra merda. Que mais?
Mas Hinoma... esse dava pra saber.
É, esse dava pra saber.
Hinomaru Sumou é legal.
Não,
Slime. Honesto. Slime, ok. Vamos ver como é que vai ser o próximo episódio, mas pode ser que... A chance de dropar é muito alta. O anime de maratona também, vamos continuar, tá legal.
Tá bonito, né, velho?
Tá bonito, tá bonito.
Porra.
Goblin Slayer Dark Shonan da porra, com estupro e os caralho. Vamos ver como é que vai continuar. Se continuar do jeito que tá, não sei se vai ser bom, não. Não sei se vai me agradar, não. Radiante não fede nem cheira.
Por favor, Eru, por favor. Qual é a sua piada, por favor, Eru?
Eu não vou fazer piada nenhuma, não, cara.
Caralho, viado, cuzão.
Caralho, viado.
Cara, ele ficou decepcionado, velho.
Porra, triste, né? Querendo aquela piada pastelona que ele soltou aqui. Tipo assim, não, né? Radiante é brilhante. Porra, cara.
Mano, o cara tava muito crente na piada, velho.
Tava, mano. Eu tava, porra, cara. Tava fiel aqui que ele ia vir na piada pastelona. O moleque dá uma difusão dessa, mano. Porra. Por isso que eu tenho primeiro aqui em Tama, mano. Puta que pariu.
Vim aqui pra decepcionar, caralho.
Aí tem o anime do Esqueleto, que é Esqueleto não sei o que lá, Honda-san, que tem uma animação muito legal, muito catchy, só que o anime é uma merda.
Ok.
porque ele fala muita... Tipo, a gente consegue até entender, porque a gente acompanha bastante o cenário de mangá e tudo mais, mas é muito voltado pro público japonês, é muito, é bizarro. Você vai gostar, Iro.
Olha só.
Não.
E tem Bakumatsu, que por incrível que pareça, não é ruim.
Meu Deus.
Não vou falar que é bom, porque pode ser que fique bem ruim.
Não dá pra acreditar nisso, mano. É difícil acreditar nisso.
Mas por incrível que pareça, o primeiro episódio não é ruim.
Eu sei lá.
E além disso daqui, essa semana fui experimentar aquele...
Suco de Cabral?
Não, Stacker triplo de Catupiry. E eu queria falar que também não é nada demais. Não, não gastem seu dinheiro com aquilo, é muito caro. É muito caro. Fiquem no Stacker normal, é muito melhor.
Ok.
E é só isso.
Eu não sei qual é a putaria das pessoas com Catupiry, cara. Sério.
Catupiry com cheddar, velho. Não, o cheddar eu concordo, é gostoso, mas porra.
Eu odeio cheddar, velho.
Não, agora Catupiry já é a mais. O bagulho enjoa, não tem nada
cara,
demais.
Pra mim é o contrário, velho. Cheddar enjoa pra caralho.
Não, pra mim, Catupiry enjoa pra caralho.
Não, vamos continuar falando pro Lucas não falar, porra.
Nossa. Ó. Vou falar aqui dos meus, então, as minhas recomendações. Minha primeira, eu tinha comentado que eu ia começar a ler, e comecei o segundo livro que eu peguei emprestado da minha namorada, que foi o Incolor Tsukuru Tazaki e Seus Anos de Peregrinações, do nosso queridíssimo Haruki Murakami. Foi o Marco já leu, né?
Já li, eu adoro esse livro.
É engraçado porque esse é um dos livros mais novos, né, dele.
E olha que não é muito do meu gosto, não, porque eu gosto dos antigão, pá.
Então, eu prefiro a primeira linha do Haruki Murakami. Pra quem não conhece, o Haruki Murakami é um dos maiores autores hoje do Japão, né? O Incolor de Tsukuru Tazaki bateu mais de 1 milhão de cópias quando ele foi lançado, né? O que pra um livro hoje em dia é muito, né? E, se eu não me engano, ele concorreu ao Nobel.
Como diria o Crave, ele seria em disco de platina.
Ele seria disco de platina. E cara, eu concordo com o Eru, não é dos que eu mais gosto, que eu gosto dos antigão do Murakami, mas esse é... Cara, é um livro... Eu vou dizer que eu gostei pra caralho do livro, né?
O Tsukuru Tazaki, ele apesar dele ser dos mais novos, ter todos os trejeitos dos livros mais novos, eu gosto muito dele, o que é bizarro, porque, tipo... Pra ser um dos meus favoritos do Murakami, tem que ser um dos antigos, assim.
É óbvio que se eu vou fazer lá o top do Murakami, é óbvio que Kafka Beira-Mar é o, né, o ápice do cara. Mas eu acho que é engraçado porque tem um pouco do Murakami das antigas, que é uma vibe mais introspectiva e tal. Eu vi, tem na capa lá, dizendo, é uma boa introdução ao Murakami. Não, não é uma boa introdução ao Murakami. Você vai ler, você vai chegar na metade. Se você não tem uma base de noção das ideias do Murakami, você vai ficar um pouco perdido. E no final você vai ficar puto, tá? Se você não conhece as histórias do Murakami. Já aviso aqui, tá? Final em aberto. E o final em aberto do Murakami não é o final que deixou em aberto. É um final aberto pra caralho, entendeu? Então já... Eu gostei muito da ideia dele. Porque ele simplesmente para de contar a história assim que ele acha que, tipo, não tem mais contato, tá ligado? Então se você não conhece, cara, você não vai gostar, tá ligado? Mas eu vou resumir aqui a história sobre o que é. O Tsukuru Tazaki, ele na infância, adolescência, ele tinha um grupo de amigos, né? Ele mais 4 amigos, né? O azul, o vermelho, a preta e a branca eram os apelidos dele, porque no nome deles tinha as cores, né? O significado das cores. E ele não. E ele era conhecido como o Incolor, né? E esse grupo de 5 amigos era muito unido, e eles sempre falavam juntos e tal. Até que chegou um momento, depois que ele se muda pra Tóquio, na faculdade e tal, o grupo ainda era junto, eles se viam sempre, mas do nada, eles viram pra ele e falam que a gente não quer mais ver você nunca, a gente não quer mais nenhum contato com você. E desde então eles param de ter contato, né? E a partir daí, o Tsukuru Tazaki passa por um momento... Né, de profunda tristeza, depressão, os caralho. E ele conta toda a história do Tsukuru de autoconhecimento, de autoentendimento, nessa jornada para entender o que tá acontecendo, não só com ele, mas por que desses amigos terem abandonado ele, sabe? Que é uma discussão muito interessante, porque ela parte do princípio de por que eu faria isso, eu quero isso, por que quero isso. É, então não é direto, tipo, vou reencontrar eles depois que acontece, não, tem um tempo e tal. Eu acho que toda a relação que ele faz com o racionalismo e tudo mais no livro é super interessante, tá ligado? É, o livro é foda, a relação, o Tsukuru Tazaki é um personagem que... A ideia é brilhante de esse personagem incolor, que é vazio, você se coloca 100% dentro dele, sabe? Tipo, é perfeita a construção imagética do personagem. O livro é foda, gostei pra caralho. É, vale a pena, se você já conhece o Murakami. Se não, eu acho que Sono é melhor pra você começar a ler livros do Murakami. Tá?
O que tu acha de introduzir uma pessoa com Caçando Carneiro?
Não.
Carneiro só acha da hora.
Não. Ninguém, quem introduz Murakami com Caçando Carneiros, velho?
Sei lá, eu comecei com Caçando Carneiro.
Caralho, velho. Não vai rolar, velho.
Qual é o melhor, então, pra começar?
Putz. Eu acho... Assim, o Sono que eu li recentemente eu achei muito bom, tá ligado? Deixa eu pensar, ó. Talvez Dance.
Não, porra, se for começar com Dance, começa com Caçando Carneiro. Dance é continuação de Caçando Carneiro.
É, então. Deixa eu ver. Não sei, qual você acharia, o Marx?
Eu realmente gosto de iniciar a pessoa com Caçando Carneiro, cara. Até... É que... Pra mim, tipo, no Reagan Wood talvez seja uma boa iniciação, mas eu não gosto tanto assim de no Reagan Wood.
Eu gosto muito do no Reagan Wood.
Eu acho ele a vibe muito diferente do que eu espero do Murakami, cara, sério.
Mas o que eu falo quando eu falo de corridas é muito bom pra ler.
Só que, tipo, no, o problema é muito bom pra ler mas, e pra entender o que é o Murakami, mas eu não acho... Assim, porque não é a ficção que ele escreve normalmente, é ele não falando sobre corrida e escrever.
É, mas não dá pra chegar introduzindo a pessoa num Q84, tá ligado?
Não, nem fudendo.
Entendeu? Tipo,
Sputnik, talvez?
Sputnik, talvez.
Sputnik... É até curtinho, pá.
É, mas aí é que eu acho que Sono e Sputnik talvez sejam boas, muito boas recomendações. Porque o Sputnik tem o quê? Umas 200 páginas?
Acho que por aí, cara.
E tem... O Sputnik tem essa... tem essa coisa do... Já do Murakami trabalhando com personagens, né? Triângulo amoroso, esse tipo de coisa, né?
Sim.
E eu gosto muito de Sono. Eu acho que Sono é muito bom pra narrativa. Ele é o mais curto, eu acho. É, tem 130 páginas.
Não, ele é fininho mesmo, eu peguei esses dias pra
mim. É. Então acho que esse seria talvez o melhor pra introduzir uma pessoa, porque se a narrativa é boa e ele é curto,
e ele
acho
é
100%... que vai ser o mais catch pra pessoa conseguir introduzir.
Ele é 100% narrativo, ele já tem o bagulho do final aberto e tal, e eu acho que é da hora. Acho que vale.
Então, Sono e My Dear Sputnik, é isso?
Acho que seria muito bom.
Sim.
E aí, se você quer entender mesmo o Murakami, ou do que eu falo quando eu falo de corrida? Que aí é pra entender ele mesmo. Mas a partir daí já dá pra ler, sei lá, Caçando Carneiros e Kafka Beira-Mar.
Não, mas se você for loucaço, mente aberta mesmo, quiser, pá, Kafka Beira-Mar aí.
Não, se você for muito pedantezão pra caralho, é isso, você tá sem filtro. Entendeu? Vai no Kafka Beira-Mar.
Pô, vou começar aí.
É, se prepara.
Não, se prepara, mano. Kafka Beira-Mar é pura loucura, mano. Puro suco de loucura. É o melhor dele, mas é puro suco de loucura.
Sim, é. Eu acho que é um dos que ele viaja mais, né, mano? Tipo assim, de louco.
Porra, mano, aquilo ali tem de tudo, velho. Tem de tudo. Fora a definição de universo, que é maravilhosa, cara. Que é um pacote de Sedex em trânsito. É maravilhoso.
Sim. O Murakami, ele tem umas premissas muito brisa, velho. Tipo, muito brisa, velho. Não dá pra você entender, tá ligado? É, o Q84 também é bem brisado. Tá? É, Mas aí é com você, velho. Eu já fico a dica aqui.
Minha não, próxima... mas eu recomendo não começar com Kafka, não. Sério, cara. É você começar com o surrealismo do Murakami batendo forte.
Eu acho que assim, tipo, entre começar com Kafka Beira-Mar, Caçando Carneiros e Norinaga Uji, o Tsukuru Tazaki é melhor, tá ligado? Mas... acho que Sputnik e Sono são os melhores, assim. É, Sono é fácil de achar, tá ligado?
Tem livraria pra caralho.
É, então eu acho que vai ser o mais adequado, assim, pra você ver.
Na verdade, porra, cara, pelo menos aqui no Rio, entra em livraria, tá fácil de achar o Murakami.
Sim, sim. Ah, o Murakami, ele é um autor muito popular, tá ligado? E muito bom. Então, fica aí. Minha próxima recomendação... esses tempos aí, como já foi exposto em um Catum Plus, né? Comprei um PC novo, né? Finalmente ele roda jogos atuais. E aí eu falei, vou jogar um jogo de corrida. Pra quem não sabe, eu adoro jogo de corrida. E aí eu falei, ah, eu não tô muito competitivo, vou baixar o Forza Horizon, tá ligado? Forza Horizon 4. Eu vou jogar Forza Horizon 4, vai ser divertido e tal. Olhei os specs do jogo, falei, meu PC roda com tranquilidade. Falei, vou jogar. Liguei o jogo e foi o bagulho travou. Travando pra caralho. Aí eu fiquei, não é possível. Baixei o jogo pra 30 FPS, tudo no low. Não dava pra jogar ainda assim. Então, basicamente, isso é uma recomendação dupla. Porque eu vou falar muito mal de Forza e da Microsoft. A Microsoft otimiza muito mal os jogos pra computador. E Forza é muito ruim de jogar no computador. Se você não tiver um PC da NASA ou a sorte de, por algum motivo, o seu setup de PC funcionar com o jogo, independente do seu PC poder ou não rodar o jogo, ele não vai rodar. Porque a Microsoft é uma empresa muito bosta, assim como ela faz com o software do Windows, tá? E ela é incapaz de fazer com que o jogo seja otimizado pro seu computador e não funcione direito. Independente de você ter uma cópia legal, que no caso eu tinha. Porque eu tinha uma aqui do jogo. E não pude jogar mesmo sendo um jogo original, o que foi muito triste. Então fica aí, Forza Horizon 4, não recomendo jogar porque o serviço da Microsoft é muito ruim e é um desprezo aos jogadores. Então fica a minha recomendação de um jogo que, pelo contrário, funciona muito bem, é muito bem otimizado, que é Project Cars 2, que é um jogo de simulador. Esquece o meu joguinho arcade de corrida, vai ser um jogo de simulador mesmo. Já era, já tô gastando horas nessa porra e perdendo minha vida jogando jogo de corrida que eu devia estar animando meu curto. E basicamente, Project Cars 2 é... cara, desde que eu joguei o Gran Turismo, é o melhor simulador em videogame que eu joguei. Tipo... pra mim, ele tá lá, é a opção de PC e Xbox. Honestamente, eu cheguei a jogar com amigos e tal, os últimos Forzas mesmo, normais, e outros. Mas até agora, pela minha experiência aqui, jogando o Project Cars 2, foi o melhor jogo de simulação. Tem muito conteúdo, eles têm as licenças da Porsche, da Ferrari, da Lamborghini agora. Estão atualizando o jogo com frequência, adicionando mais carros e mais pistas. Eles escutam muito a comunidade para fazer o jogo. Cara, puta jogo de corrida, bonito pra caralho, a chuva tá foda, a simulação tá bem da hora. É um pouco complicado de setar no começo o controle. Se você não tiver volante, ele é bem feito para simulador e volante. Então, se você for jogar no controle, você vai gastar um tempinho. Não é culpa do jogo, é mais achar o setup que funciona pra você pra jogar. Mas se você quer um simulador mesmo, tipo, pura imersão, corrida e competição, Project Cars 2 vale muito a pena. São essas minhas recomendações da semana. Então é isso. Vamos virar, que acabou as recomendações e a gente tem que encerrar. Então vamos embora, encerrar esse podcast. Quero agradecer a todos que participaram aqui, todos que estiveram comigo, meus amiguinhos aqui, nós que participamos desse corredor polonês que foi o top 5 do chefinho, né? Nós que tratamos ele como o Bolsonaro trata as mulheres, certo?
Petralha.
Tá, é, tudo bem você discordar de mim, a vontade aí é com você, tá? É, então...
Caraca, é, eu jurava que a gente ia passar o cast sem falar de política, mano.
Não, eu já falei do papá, já foi.
Mas é meme, eu não considero política.
Eu não considero política.
Ninguém considera, mano.
Ai, caramba.
A carreira do cara já acabou há muito tempo, né, cara? O cara só tá zoando.
É tipo falar que o Frota é política, tá ligado?
É triste isso aí. Mas, ó...
Não, o Frota só é errado, só, mano.
Independente da sua opinião, em quem você quer votar ou não, eu só vou falar com a razão aqui. Política é um negócio sério e tal. Então, se você for votar, faça a questão de pesquisar a proposta dos candidatos, tá? Vê com quem você concorda mais. Não só ver o post do Facebook, não só escuta o que estão falando. Ah, porque ele disse isso. Não, vamos procurar realmente as propostas, ler um pouco do que os caras estão falando mesmo, o que eles querem. E aí se alinha, tá ligado? Só não vai com os posts do Facebook, com o flyer que você recebeu na rua, sabe, ou com que o seu tio ficou gritando pra você na sua casa, tá ligado?
Ou com a rede de WhatsApp.
É, exato. Tipo, se alguém pega o candidato, ou você tem, a gente, ó, votação presidencial, Bolsonaro e Haddad, sabe? Pesquisa a proposta dos dois, o que eles querem, qual é a ideia deles pra economia, pra educação, o que eles querem pro país. Vamos esquecer um pouco, ó, o negócio, tipo... A manchete principal, vamos esquecer um pouco essa ideia tipo, de partido, vamos esquecer um pouco dos radicalismos e se focar só nas propostas e para tentar estudar os candidatos e votar de maneira consciente, tá, galera? Isso aqui é só um recado para você, independente de concordar ou não com a opinião em quem você quer ou não votar, mas votar de maneira consciente, tá, gente? A gente passa por uma fase bem triste no Brasil em que discordar e ter opinião é difícil. Aqui a gente fez o exercício de zoar pra caralho a opinião do nosso amigo chefinho, tá? Mas fica aqui porque tudo numa boa, tá ligado? A gente tá xingando aqui o Tenshimu da Clamp. Mas, tipo, tudo tá aqui na questão de, tipo, a gente pode falar isso sem se agredir de verdade, tá, gente? Isso é possível, tá? É possível se divertir e ainda falar sério, colocar informação, tá? Existe espaço pra isso. Então, queria agradecer a todos que participaram aqui. Não esqueça de curtir. Deixa você aí a opinião do top 5 do chefinho. Reorganiza ele, como ele deveria ser. Deixa a sua opinião também. Deixa as recomendações. Você já leu um livro do Murakami? Se você leu, você acha qual livro é bom pra começar? Fih, deixa aí nos comentários pra gente. A gente não teve tantos comentários nos últimos dias aí. Mas a gente gostaria que vocês deixassem a sua opinião, assim como o José Marcos deixou o e-mail dele pra gente. Você pode mandar e-mail, mandar comentário, mandar tweet, ou qual é o seu nick atualmente no Twitter, do Marcos?
Arroba Erugmarcos.
Não, caralho, qual o nome que você tá lá?
Ah, o nome que eu tô lá é Violinista do Titanic.
Exato. Oh, nós estamos lá dando nossa opinião.
O cara que vai ver esse barco afundar e só vai continuar tocando sua música.
Exato. Nós temos o Violinista do Titanic, eu tô lá também. A gente tá se manifestando. Então, se quiser trocar uma ideia, falar com a gente, estamos abertos aí. Muito obrigado. Não esqueça de acompanhar nossos parceiros também, a galera do Animitip e do NSV. Então é isso. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Tchau.
Falou. Vai se fuder, Fábio Faria.
O Iron Mike já falou: vai se fuder, Fábio Faria, em vários casts.
Não, mano. Aí, curte o Facebook, cara. E manda um vai se fuder fazer parede.
Nado Shiroi Shiroi Hoshi wa ubutaeru Madai madani Tsuyoku nai watashi Tachi no ai no hi.
Esse podcast é um oferecimento do Catum, com a participação de Lucas Dantas, Carlos Thiago, Rafael Valente e Gabriel Marques. Não esqueça de assinar o nosso feed. Obrigado a todos e até o próximo podcast do Catum.